Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra, parceiro aqui de bancada do JMD. Boa tarde para você, Marcos. Vamos deixar os ouvintes bem informados, não é isso?
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Até uma da tarde, muitas informações para você e sua participação também pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando o seu recado. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho aí conosco, com muitas informações mesmo, viu? Muitas coisas, muitos fatos e acontecimentos, viu? Aqui da região, de outras regiões do estado da Bahia também. Ontem a gente não conseguiu divulgar algumas mensagens de ouvinte, mas hoje vamos divulgar, tá? Hoje não temos entrevista aqui no programa, vamos ter mais tempo. Então fique à vontade para enviar a sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos para o WhatsApp da Gabi, que o Marcos acabou de divulgar, o 988291029. Esse é o WhatsApp onde você pode fazer sua denúncia, sua reclamação. Inclusive, daqui a pouco eu vou pedir a opinião de vocês, tá? Vamos falar sobre um assunto aí que eu vou te falar. Acho que a gente já pode dizer colapso, né? Colapso nessa saúde pública de Ilhéus. Triste realidade. Daqui a pouco eu quero a opinião aí do povo, de quem precisa de verdade da saúde pública, tá? Que não pode pagar um plano de saúde, não pode pagar particular e tá aí sofrendo a míngua. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? São 12 horas e 8 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 11 de janeiro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali no calçadão da Marquês de Paranaguá. E nas duas lojas você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros, mas também pode fazer suas compras em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda e Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá. Rede UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Sem falar da novidade, né, do curso de medicina, da UniFTC Itabuna, né, que maravilha. Você que tem vontade aí de ser médico e pode estudar numa faculdade como esta, então aproveite. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Olha, as manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: Justiça, Moraes ordena a prisão de Anderson Torres. Pra quem não sabe quem é Moraes, quem é Anderson Torres, Moraes é o Todo-Poderoso, né? Do STF, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Anderson Torres, ele que já foi ministro da Justiça no governo do Bolsonaro e atualmente estava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O Anderson Torres estava de férias, né, nos Estados Unidos, está ainda. E aí o Alexandre de Moraes acusa ele aí de negligência, né, em relação àquele quebra-quebra que houve em Brasília, né, coisas de Alexandre de Moraes. E aí o Anderson Torres, que teve a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes por suposta omissão nas ocupações e depredações de prédios dos três poderes, né, que aconteceram no domingo, e aí o Anderson já informou que ele está vindo, né, dos Estados Unidos para o Brasil e que vai se apresentar à justiça, né? Ele tomou a decisão de interromper as férias e retornar ao Brasil, irá se apresentar à justiça e cuidar da defesa dele. Ele disse que sempre pautou as ações pela ética, pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo que a verdade prevalecerá. Assim a gente espera, né? Porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi avisado pela ABI, né? Sobre... pela Agência Brasileira de Inteligência. Ele foi avisado um dia antes do que podia acontecer em Brasília e ele não fez nada. Ele também vai ser processado, vai ter prisão, né, preventiva, prisão, vão pedir a prisão dele. O que, que vai acontecer? Nada? Estranho, né? Coisas de Alexandre de Moraes.
Jornal Meio Norte de Teresina, ex-secretário do Distrito Federal, Moraes manda prender Anderson Torres.
Jornal Diário de Pernambuco informa, ex-comandante da PM do Distrito Federal é preso e Torres vai se entregar. É o que a gente falou agora há pouco sobre o Anderson Torres e sobre o ex-comandante da PM, está causando uma comoção muito grande lá essa prisão dele e hoje ainda vamos falar sobre isso.
Mesmo assunto do Jornal do Comércio do Recife, Alexandre de Moraes manda prender ex-secretário de Segurança e ex-chefe da PM do Distrito Federal.
Diário do Nordeste, Fortaleza, decretada a prisão do ex-ministro da Justiça.
Tribuna do Norte de Natal, Guararapes concentra produção no Rio Grande do Norte e vai ampliar o Pró-Sertão.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, metro quadrado a R$ 1.505,81. Alagoas tem segundo menor custo da construção civil do Brasil. O que você achou desses valores, Marcos?
Vamos mudar para lá.
Também acho.
Jornal Imparcial de São Luís. Indígenas são baleados próximo de aldeia no Maranhão.
Jornal O Globo do Rio. Terror em Brasília. Moraes manda prender o ex-ministro Anderson Torres.
Jornal de Brasília. Alagamentos. Fim de um drama que atormenta a Asa Norte.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Moraes ordena a prisão de Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal.
Diário Gaúcho de Porto Alegre, feminicídios têm alta em 2022 no estado.
Olha, é capaz de ter sido em todos os estados, porque todo santo dia, né, Marcos?
É verdade.
A gente tem uma triste notícia de feminicídio nesse país, pelo amor de Deus.
É.
Folha de São Paulo, Moraes ordena a prisão de cúpula da Segurança Pública do Distrito Federal.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, estado investiga 100 denúncias de venda de diplomas para concurso.
Que absurdo, hein? Folha de Londrina, Paraná. Olha só, essa marca muito famosa, conhecida. Ioki anuncia fechamento de fábrica em Cambará.
E Jornal Popular de Goiânia. Líder diz que caravana saiu da porta de quartel em Goiânia.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país, lembrando que cada manchete é de responsabilidade de cada jornal que foi citado aqui. Não condiz com a linha editorial do Jornal do Meio Dia e nem a opinião dos apresentadores, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa também. Pode enviar sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Tá? E nós vamos divulgar a sua mensagem, tá bom? Aproveite. Inclusive, a partir de agora, eu quero bastante aí a participação dos nossos ouvintes, quero a opinião de vocês sobre essa situação toda na saúde pública de Ilhéus. A gente já pode falar num colapso, né? Um colapso, é. Porque as imagens que estão circulando aí, da COSI, que é o hospital ali das clínicas do Malhado, extremamente lotado, né? Todo mundo lá esperando por atendimento, porque não tem outras opções na saúde pública do povo de Ilhéus ir lá ser atendido, né? Demonstra o colapso na saúde pública desse município. A saúde que é administrada pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, que tem um secretário médico e que tem um prefeito médico. Pois é, até quando a saúde pública de Ilhéus vai ficar assim? Atualmente, os moradores de Ilhéus não têm mais acesso, né, Marcos, de portas abertas pelo SUS para ser atendido na Santa Casa de Misericórdia, que é o Hospital São José, né, em Ilhéus. Não tem. O Hospital Vida Memorial, a mesma coisa. Também não tem esse acesso aí de portas abertas, o povo chega lá. A UPA, né, da Avenida Esperança e o PA da Zona Sul só andam também cheios. Só andam cheios. Hoje eu observei, viu, Marcos? O PA da Zona Sul estava bem movimentado essa manhã. Bastante movimentado.
Uhum.
Quando você passa em frente, dá para observar. Quem mora próximo aí à UPA da Avenida Esperança, informe pra gente como é que tá aí a movimentação. Pode entrar em contato aqui, tá? E eu quero a opinião de vocês. Até quando essa situação em Ilhéus? Até quando o povo vai suportar isso? Marcos, eu fiquei... várias pessoas me procurando, me enviando pelo WhatsApp, pelo Instagram, esse vídeo da Cossi lá superlotada, né? Porque é o único hospital que tá lá de portas abertas para receber o povo, que chega lá em busca de atendimento. Tá? E, sinceramente, eu acho que a direção da Cossi não tem culpa de nada. A culpa é da Secretaria de Saúde, de Ilhéus, que realmente não credencia... né, outros hospitais, quando credencia não paga, porque a saúde pública tinha atendimento na Santa Casa. Por que que não está tendo? Porque estão suspensos os atendimentos. Por quê? Como sempre, falta de pagamento, falta de repasse da senhora Secretaria de Saúde, né? O senhor Secretário de Saúde de Ilhéus não está fazendo repasse para Santa Casa. Já vai para o quinto mês em aberto. Já estou sabendo, hoje teve reuniões na Santa Casa, amanhã deve ter outra rodada de reunião, né? A situação está cada vez mais delicada, porque, Marcos, eu soube que, infelizmente, Marcos, tem profissionais ali, né, de 4, 5 meses sem receber, porque trabalha na Santa Casa. E para receber, a Secretaria de Saúde precisa fazer um repasse para Santa Casa e a Santa Casa, sim, pagar os seus profissionais, médicos, enfermeiros.
Claro, claro.
Eu soube, Marco, que essas pessoas estão sem receber há 4 meses, que já vai para o quinto, que não está conseguindo fazer matrícula de filho na escola, porque não tem de onde tirar o dinheiro. Já soube que o comércio já está sentindo, porque muita gente já devendo o comércio e não consegue pagar, tá? E aí eu pergunto, senhor prefeito da cidade, Mário Alexandre, até quando a Secretaria de Saúde de Ilhéus vai ficar nessa situação? Enrolando para pagar. Porque o pessoal, os médicos da atenção básica, que eu comentei aqui na segunda-feira, que estavam dois meses e meio, mais ou menos, sem receber, cada vez que eu cobro aqui, né, uma, duas vezes, aí no terceiro dia eles pagam. Pagaram ontem, né? Eu preciso reclamar aqui para vocês pagarem os médicos da atenção básica no município de Ilhéus. Mas repasse para a Santa Casa continua em atraso. 4 meses em atraso. Aí agora que vai para o quinto mês, né? Estranhamente, agora que vai ter reunião, né, Conselho Municipal de Saúde, agora que vocês vão cobrar? Vai para o quinto mês? Vocês vão cobrar a prefeitura? Já era para ter cobrado, né? Já era para estar cobrando há muito tempo. Me desculpe, mas o Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus tinha que ser mais atuante, viu? Porque é inadmissível, Marcos, isso.
É, a gente não vê manifestações do Conselho com relação a esse assunto, né? Cobrando.
Não. Deveríamos ver, né?
Que sempre. Conselho é esse?
Pois é. E aí a gente pergunta ao Conselho Municipal de Saúde, até quando vocês vão ficar aceitando isso no município de Ilhéus, né? Vou procurar me informar a partir dessa reunião de amanhã, porque a gente tem as fontes, né? Seguríssimas. E outra coisa, já estão dizendo, né, médico falando, Cátia, do jeito que está, Ilhéus pode correr o risco de perder a saúde plena, deixar de administrar. Talvez seja melhor, porque não administram. É uma balbúrdia isso aqui, uma bagunça. E ainda tem a cara de pau, né, secretário de saúde, dizer que está esperando o Ministério da Saúde repassar recursos. Pelo amor de Deus, Marcos. Todo mundo sabe, é só pesquisar no portal da transparência, tá lá todos os repasses, bonitinho. Vem todo mês, não pagam porque não querem, enrolam. O que que fazem com o dinheiro? Só Deus sabe. Então essa vergonha aí é a triste realidade em Ilhéus. Não tem hospital suficiente pelo SUS de portas abertas para atender o povo. Aí a COSI fica lá sobrecarregada, né? Que é um absurdo. É médico da atenção básica que fica 2 meses sem receber, só recebe depois que a gente cobra bastante aqui, né? É, porque já tem médico que só fica, recorre a nós o tempo todo. Né? Porque eu acho que é a única rádio aqui de Ilhéus, né? Que eles têm pra poder cobrar, o único veículo de comunicação. Porque tem que botar a boca no trombone, né, meu amigo? Senão não vai. É, não recebe.
A classe penalizada, a classe médica da saúde e a população também.
Com certeza. E é por isso que eu digo que a população tem que acordar, fazer suas devidas cobranças. Procure o Ministério Público. O Ministério Público tem que ser provocado. Façam suas denúncias, as suas reivindicações, se unam. O povo tem que se unir e cobrar. Não aceitar isso que acontece em Ilhéus. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Como é que o município tem uma santa casa? Gente, é a coisa mais normal do mundo, Max. Todo município a gente tem uma santa casa de misericórdia. Existe a parte do repasse da secretaria do município, né? A gente sabe para ter o SUS ali também na santa casa, mas em Ilhéus não. Ilhéus ficam. Teve uma vez que ficaram 6 meses, aí agora já tem 4 meses devendo, vai pro 5º mês. Isso é uma vergonha, Marcos, isso é um absurdo. Essa semana vamos falar mais sobre esse assunto e vamos continuar cobrando, tá bom? E aí, as pessoas indignadas. Olha só a situação aqui, uma mensagem que eu recebi desde ontem de um ouvinte. Olha só como é que é a situação aqui na atenção básica no município de Ilhéus. Boa tarde, Kátia e Marcos. Gostaria de fazer uma reclamação. O posto médico, né? O posto de saúde do bairro Banco da Vitória já tem 25 dias hoje, né? Que inclusive o computador está quebrado. Isso é uma vergonha. Claro que é uma vergonha. 25 dias, Marcos, com o único computador do posto de saúde quebrado. E aí ela diz ainda, pessoa: estou com um exame para marcar. Já tem 5 meses no posto médico. Agora fui marcar uma ressonância e não consegui, porque o computador não está funcionando. Outra moradora, que ali do bairro, do condomínio, né, Moradas do Porto, que fica aqui próximo também, no bairro Banco da Vitória, está com a mesma situação e ainda pior. Não tendo atendimento porque não tem internet, o computador está quebrado, posto de saúde do Banco da Vitória. A funcionária do posto médico da Morada do Porto está trabalhando em casa porque não tem internet nem computador. Que vergonha, viu, Kátia e Marcos? Obrigada aí por nos ajudar. E aí a pessoa questionei, né? Ela falou que tenta marcar essa ressonância, né? E ainda ouviu de funcionário: minha filha, para conseguir uma ressonância aqui é 1 ano, no mínimo. 1 ano!
Nossa.
Marcos, você morre, né? Depender, né?
É verdade.
Da ressonância. Através da atenção básica de saúde no município de Ilhéus. Para marcar. É 1 ano para conseguir marcar. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma falta de respeito com o ser humano. Vem me dizer que não tem cota? Tem. O que que fazem com as cotas? Estranho, né? Por isso eu digo, o seu Conselho Municipal de Saúde tem que cobrar e fiscalizar melhor a saúde pública em Ilhéus. É inaceitável o que ocorre nessa cidade, nesse município. São 12 horas e 24 minutos. A gente já vai até acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto. Antes eu vou trazer uma informação aqui, né? Que segundo, né, a matéria aí do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, né? A gente tem que dizer a fonte. O PROCON de Ilhéus inicia a operação para apurar abusividade em reajuste de preços de combustíveis. Aleluia! Tomara que apure mesmo, né? Faça as devidas fiscalizações. A equipe de fiscalização do PROCON de Ilhéus iniciou na última terça-feira uma série de ações, iniciaram ontem, uma série de ações para notificar os postos de gasolina do município com o intuito de verificar se houve reajuste nos preços dos combustíveis sem justa causa. A ação acontece após o registro de denúncias realizadas por consumidores e visa obter informações sobre o motivo do aumento registrado nos produtos em alguns estabelecimentos durante a virada do ano. Conforme aí o diretor executivo do órgão, todos os postos de combustíveis, né, segundo o diretor executivo do PROCON, todos os postos de combustíveis de Ilhéus serão visitados pelos fiscais e serão notificados para prestar esclarecimento sobre o eventual aumento injustificado dos preços. O diretor executivo do PROCON disse que o trabalho tem como objetivo verificar se houve aumento injustificado e coibir a prática de preços abusivos. O órgão seguirá com as visitas e as notificações ao longo dos próximos dias e deverá penalizar, de acordo com a lei, os postos que comprovadamente alteraram os preços de forma desproporcional e abusiva. A operação está em conformidade com a medida provisória número 1157 de 2023, que prorroga até dia 28 de fevereiro a isenção de impostos federais incidentes sobre combustíveis. Então, para quem não sabe, viu, o PROCON, o prédio do PROCON, fica localizado na Avenida Canavieiras, número 454, próximo ali ao CAI 3, antigo CESP. A unidade funciona de 1 da tarde, de segunda a quinta-feira. Deveria funcionar de segunda a sexta, né? E o dia todo. Para mais informações, o cidadão pode entrar em contato no número 988-257734. Telefone do PROCON em Ilhéus é o 988-257734, tá? Então, tá aí o Disque Denúncia, se você pode fazer pelo 988-257734. Tem que fiscalizar de verdade, punir de verdade, porque a gente sabe que tem posto que abusa. Na Zona Sul, então, né? Deixa pra lá, tem um que eu dá vontade de falar assim, que é uma vergonha, o mais caro da cidade. Todo mundo sabe qual é, bandeira bem famosa. Bem, Marcos, são 12 horas e 27 minutinhos. Como a gente tem que acionar o nosso repórter Coutinho Neto, vamos fazer o seguinte, vamos liberar logo a participação do ouvinte e divulgar algumas mensagens, a gente vai pro intervalo e na volta a gente já aciona o nosso repórter Coutinho Neto. Vamos liberar então a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, tá liberada a participação do ouvinte no 988291029, o WhatsApp da Gabi. Você envia mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? E o Marcos Bezerra já está circulando por lá. Envia aí a sua opinião. Quero muito a opinião, a participação dos ouvintes aqui sobre essa situação na saúde pública de Ilhéus, né? Que é uma vergonha o que acontece nesse município. O que, que temos aí de mensagens de ouvinte, Marcos? Tem alguma mensagem que dá para divulgar agora?
Tem. Boa tarde, Kátia e Marcos. Sou morador aqui da Avenida Esperança, em Ilhéus, próximo à UPA. Graças a Deus o atendimento melhorou. Segundo eu soube, a partir do dia 23, vão haver dois médicos plantonistas na UPA aqui da Avenida Esperança.
Então, aleluia!
Tomara que o que você ouviu realmente se concretize,
porque você,
né?
Não basta ouvir, tem que ir lá confirmar, conferir, né, querido ouvinte?
É, outro ouvinte manda boa tarde, moro na Vila Freitas e a dificuldade aqui na UPA da Avenida Esperança é mais nos finais de semana, o atendimento tem sido muito demorado.
Como é que é, Marcos?
Um ouvinte que mora na Vila Freitas, que é próximo à Avenida Esperança, diz que a dificuldade na UPA da Avenida Esperança é mais nos finais de semana e o atendimento tem sido muito demorado.
Aí, tá vendo aí? Tá aí, né? Quem frequenta de verdade tem a opinião aí clara, né? Mais alguma mensagem?
Tem. Boa tarde, Marcos, Kátia. Infelizmente, essa situação da saúde não é de agora, mas o povo disse nas urnas que estava tudo bem e preferiu continuar como estava. Enquanto o povo votar errado, o nosso município e o nosso país vai pagar o preço.
Bem lembrado. Que mensagem, viu? Super pertinente, bem real. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes. Queremos a sua participação, tá? Envie aí a informação, a sua reclamação, denúncia, a sua opinião. Principalmente sobre essa questão da saúde aí. Aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto hoje, tá? Deixa eu mandar um beijo para ela, dona Gildete Batista. Um beijo, dona Gildete. Ela que está sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Ela e a netinha Alícia. Um beijo, viu, dona Judete? Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens, pelo Instagram, tá? Um beijo pra senhora, Deus te abençoe sempre. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 38 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Olá, muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde também para você e uma ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado também a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Tenha também uma ótima tarde e uma excelente quarta-feira. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas notícias de polícia. Portanto, aperte o seu cinto que a nossa ronda vai começar agora. Município de Ilhéus, hein? Uma mulher, ela foi encontrada sem vida na Praia do Cristo. Este fato aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, quando o corpo de uma mulher foi encontrado em uma área de vegetação próximo à Praia do Cristo, cartão postal aqui na cidade de Ilhéus. Segundo informações, a vítima estava com uma marca de perfuração de faca na região da nuca. Ela até o momento não foi identificada e o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Se no período de até 30 dias este corpo não foi notificado, então o corpo será sepultado como indigente. Ainda, segundo as primeiras investigações, as primeiras hipóteses deste crime, é que existe a suspeita de que a mulher teria sido morta em outro local e desovada no cartão postal de Ilhéus, que é a Praia do Cristo. Ainda aqui no município de Ilhéus, um grande susto ontem à noite na zona sul da cidade, na Praia dos Milionários, local mais frequentado pelos turistas aqui no verão da Terra da Gabriela. Uma cabana acabou sendo consumida pelo fogo no início da noite de ontem, terça-feira. Guarnições do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Ilhéus foram acionados para conter as chamas. O estabelecimento ficou totalmente destruído. Segundo moradores dos arredores desta cabana, que estava desativada neste verão, ela estaria servindo como abrigo para moradores em situação de rua ali na região sul da cidade de Ilhéus. Apesar do susto, apenas danos materiais foram constatados e a cabana ficou destruída, não atingindo nenhuma cabana ao seu arredor, principalmente porque em frente também tem um posto de combustível no lado direito de quem vai para Olivença, nas margens da BA-001. Sua viatura virtual da Gabriela FM trazendo notícias da cidade de Itabuna. Atenção, hein? Alerta! Na madrugada de hoje, quarta-feira, guarnições da 7 Rondesp Sul, em Rondas, no bairro Nova Califórnia, avistaram vários indivíduos armados, onde efetuaram disparos contra os policiais. Um dos envolvidos no confronto morreu! Conforme informações, a ronda foi realizada pelo setor de inteligência do 15º Batalhão de Polícia Militar, através do Disque Denúncia. Obtém informações de que havia homens diariamente cometendo diversos crimes na localidade. O indivíduo, identificado como Adriano Araújo, vulgo Polegar, possuía diversas passagens pela polícia. Além disso, Polegar gostava de ostentar em suas redes sociais, publicando fotos com drogas e armas brancas e também de fogo. Os outros homens conseguiram fugir pelo matagal, que fica atrás da residência onde ocorreu o confronto. os policiais continuam realizando buscas pelo bairro, tentando identificar toda a quadrilha. Agora, sua viatura virtual desembarcando no município de Ubatã. Lá em Ubatã, o bicho também andou pegando, hein? Um homem identificado como Armando Nascimento do Santo Júnior, vulgo Sariga. Sariga morreu em confronto com guarnições da 61 CIPM e da CIP Cacaueira nesta madrugada no bairro São Raimundo, em Ubatã. Conforme informações da Polícia Militar, um grupo criminoso passou a atirar nos policiais após anotar a presença das guarnições. Houve revide a injusta agressão e os criminosos acabaram fugindo, mas Sariga acabou ferido. A Polícia Militar prestou socorro e conduziu Sariga ao Hospital César Monteiro, Pirajá, onde foi constatado o óbito. Sariga tinha diversas passagens pela polícia e era suspeito de agressão a uma idosa, era suspeito de tráfico de drogas e tentativa de homicídio e homicídios consumados. Com Sariga, a Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm. Município de Laje, Vale do Jequiriçá, um jovem de prenome Wesley foi assassinado a tiros nas margens da BR-101. Segundo informações de testemunhas, ao lado do corpo foi encontrado projéteis e uma motocicleta. Conforme relatos, a vítima estava na companhia de um primo que está desaparecido. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Santo Antônio de Jesus e o caso já está a cargo da Polícia Civil. Sua viatura virtual vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pela informação. Você retorna ainda hoje, daqui a pouquinho, com mais notícias para nós. Marcos, vamos falar, continuar aí nas informações do setor policial, porque motorista de transporte por APP, né, de aplicativo, foi baleado em Salvador, né, em assalto e acabou morrendo no hospital. É a triste violência na capital baiana, né?
Verdade. O motorista de transporte por aplicativo, que foi baleado durante um assalto, morreu no final da manhã desta quarta-feira em Salvador. O trabalhador foi identificado como Júlio dos Santos Souza. Ele tinha 44 anos e foi baleado na Avenida Silveira Martins, a principal do bairro do Cabula, em Salvador. O caso aconteceu na noite de terça, ontem, e a morte foi confirmada pela Polícia Civil. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, mas morreu no final da manhã de hoje. Testemunhas relataram que o suspeito do crime roubou o celular do passageiro que estava no carro do motorista. Quando Júlio percebeu que o aparelho dele também seria levado, ele o escondeu entre as pernas. Nesse momento, o suspeito disparou contra o trabalhador. Segundo as investigações, o suspeito estava em uma motocicleta. Em nota, a Polícia Militar disse que o autor do crime é procurado, mas ainda não foi encontrado. A Polícia Civil disse que o Departamento de Crimes contra o Patrimônio, o DCCP, já realiza diligências para localizar os autores do latrocínio. Ainda em nota, a Polícia Civil disse que guias de perícia e remoção foram expedidas após a confirmação da morte do motorista.
Gente, que coisa triste, hein? Essa violência na capital baiana, toda hora um assalto, né? E aí acabam baleando nesses assaltos, baleando pessoas, verdade, né? E essas pessoas se tornam vítimas fatais. Meu Deus do céu, até quando essa violência? Até onde vai? Muito triste, viu? Bem, e ainda voltando a falar sobre a questão da saúde, né? Marcos, por favor, vamos aproveitar e circular aí no WhatsApp pra gente ver o que tem de mensagem de ouvintes, porque eu recebi uma mensagem aqui, né? Ouvinte falando, olha, Kátia, eu tive que ir na COSI e realmente tá lotada, tá? Eu fui durante uma semana toda e é um médico só pra atender todo mundo, tá super lotada por conta de não ter outros locais para as pessoas serem atendidas. Aí ela deu o exemplo de uma criança, né, uma sobrinha dela caiu, quebrou o braço. Foram lá no Vida Memorial, fechado, né, não tá mais de portas abertas assim. foram na UPA, aí fizeram o primeiro atendimento, né, na UPA da Avenida Esperança, aí teve que mandar a menina para o Hospital Materno Infantil para fazer um raio-x, né, porque numa UPA não tem como fazer um raio-x, pelo amor de Deus, né, e aí trouxeram a menina de volta para o médico na UPA da Avenida Esperança, e aí o médico identificou que a criança tinha que passar por cirurgia e que em Ilhéus não tinha como, enviou para Itabuna, Marcos.
Olha aí.
E aí essa criança foi atendida no Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, bem atendida, bem avaliada, e lá ficou identificado que não precisava da cirurgia. E aí engessaram o braço da criança e orientaram que ela vai estar sempre tendo que ir no médico para avaliar, continuar avaliando, acompanhando se realmente, caso precisava, ter que fazer a cirurgia, mas até então não. Mas aí, Marcos, numa cidade, num município desse... Aí um atendimento pra uma criança que quebrou um braço, tem que mandar pra Itabuna?
É um absurdo, hein?
E que mundo a gente tá vivendo? 2023?
Ilhéus já teve dias melhores pro atendimento ortopédico, né? E outras áreas de atendimento.
E outra, viu, Marcos? Diz que a IOT tá ficando lotada no dia de sexta-feira, porque quem não tá conseguindo atendimento na CURSI de segunda a quinta, aí na sexta corre pra lá, pra IOT. Né? E é verdade, eu passo em frente e eu vejo o movimento. Marcos Bezerra, até onde o povo de Ilhéus vai suportar essa saúde pública péssima? Péssima. Até quando? Vocês vão acordar quando, minha gente? Acordem, parem de estar reelegendo ou elegendo que não está nem aí para vocês. Porque tá claro que o prefeito dessa cidade, o secretário de saúde, não está nem aí para o povo. Porque é uma vergonha uma criança quebrar um braço, aí vai pra uma UPA, da UPA tem que ir pro hospital fazer um raio-x. Ah, tem que fazer cirurgia, tem que ir pra Itabuna, vai pra Itabuna. Pelo amor de Deus, Marcos Bezerra. Gente, isso é um cúmulo do absurdo nesse município. O que, que temos aí de mensagem de ouvintes? Temos mais opiniões
sobre
essa questão?
Lembrando que nesses casos aí a gente não pode botar a culpa na clínica, na IOT.
Claro.
Porque
e nem no hospital.
Tá fazendo o máximo, né, que pode.
É, fazem o possível. E imagine aí, Marcos, um médico sozinho para atender não sei quantos pacientes. Ele pois é um ser humano, rapaz. Ele não é uma máquina, não. Entendeu? Então a clínica, o hospital fica assim sobrecarregado porque a Secretaria de Saúde não tem a responsabilidade de credenciar outros hospitais ou quando credencia não paga.
É. Boa tarde. Tem um ano e meio que o ortopedista pediu a ressonância do joelho e até hoje não consegui marcar. Já fui até a regulação. Até hoje não tenho resposta, né? O que podemos fazer com Costa do Cacau? Moro no condomínio Costa do Cacau, a saúde pública está um caos em Ilhéus.
Pois é, aí ele mora aqui no condomínio Costa do Cacau, do lado tem um hospital, né, a gente sabe que hospital é urgência e emergência em casos de acidentes e outros, e regulação, né, pra você marcar uma ressonância na atenção básica, e um ano e meio que a pessoa não consegue marcar uma simples ressonância, como eu disse aqui, como a menina enviou mensagem dizendo que falaram pra ela, daqui um ano você consegue.
É brincadeira.
Que isso, gente.
Tem mais. Boa tarde, Kátia e Marcos Bezerra. Veja bem, já tem mais de 3 meses eu tentando marcar endoscopia e ultrassom do abdômen total aqui no PSF da Conquista e nada. Aí. A semana toda indo às 4 da manhã. As senhas são distribuídas às 7 horas da manhã. E quando chega na hora de marcar, não está liberado. Perda de tempo.
Que
a Rosane reclamando, né?
Que isso, tá vendo? Vocês estão ouvindo aí? Esta é a triste realidade. A atenção básica de Ilhéus vai de mal a pior. A saúde pública de Ilhéus está entrando em colapso e ninguém faz nada por isso para resolver. Se a atenção básica não funciona bem, vai ter problema na média e alta complexidade do município. Tá? E aí eu volto a relembrar, temos um secretário de saúde médico, um prefeito médico. Mas não estão preocupados com isso não, né? Nem pagar os profissionais. Mais mensagem, Marcos?
Por enquanto é só.
Pronto, se caso chegar mais mensagem a gente divulga. 12 horas e 52 minutos, o Marcos Bezerra, vamos falar também novamente aí de violência, né? Porque a gente vai acionar ele. Daqui a pouco o repórter Coutinho Neto com mais informações do setor policial. Olha que absurdo. Escolas e unidades de saúde são fechadas em Feira de Santana por causa da violência, né, Marcos?
É, ao menos 6 escolas e 2 unidades de saúde de Feira de Santana, segundo a maior cidade do estado, que fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador, foram fechadas por causa da onda de violência enfrentada no município na terça-feira ontem. A decisão foi tomada pela prefeitura por causa de relatos de tiroteios e ameaças que deixaram moradores e funcionários com medo. A Unidade de Saúde da Família, USF, Alto do Rosário, voltou a funcionar nesta quarta-feira. A USF Conceição 4, no entanto, segue fechada. Já as escolas municipais afetadas seguem fechadas. A prefeitura informou que vai monitorar as regiões para saber se há uma previsão de reabertura das escolas. São elas a Escola Municipal Teódulo Bastos de Carvalho Júnior, a Escola Municipal Professor Oscar Damião de Almeida, o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Anchieta Neri, CEMEI Professor Doutor Edivaldo Machado Boaventura, Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho e o CEMEI Almira Oliveira Santos. Recebemos inúmeros relatos sobre os atos violentos que estão acontecendo na comunidade. Orientamos as escolas que notificaram a Secretaria de Educação a fecharem as unidades temporariamente para priorizar a segurança da comunidade escolar, disse a secretária de Educação, professora Anaci Paim. Violência dentro e fora da cadeia. 4 detentos foram mortos no conjunto penal de Feira de Santana nas últimas semanas. Além disso, diversos assassinatos foram registrados no município. Todas as mortes são investigadas pela Delegacia de Homicídios da cidade. As mortes dos detentos têm relação direta com um racha em um grupo criminoso por causa de disputa de poder dentro da facção. Mais de 20 presos têm envolvimento com a situação e foram transferidos para o conjunto penal de Serrinha. Na terça-feira ontem, o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, CEAP, José Antônio Maria, visitou o presídio de Feira de Santana e disse que medidas serão adotadas para que a situação não volte a acontecer, Cátia.
Pois é, né? Tá aí, gente, que triste, né? Violência fechando escolas e unidades de saúde em Feira de Santana. Tá vendo aí a triste realidade na nossa Bahia? Né? 16 anos do governo PT, a violência só aumentou. Quero ver o que vão fazer a partir de agora para mudar isso. Será que vão investir mesmo na segurança pública? 12 horas e 55 minutos, acionando ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, bem bacana. A você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual já reabastecida de informações do setor policial. Você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Começando o nosso giro no extremo sul da Bahia, um homem continua foragido após tentar matar a esposa em Porto Seguro. Identificado como Bruno dos Santos Menezes, que é pedreiro, acabou fugindo após sua esposa ser resgatada pelo SAMU. De acordo com as informações da polícia, a vítima teve queimaduras e também, devido às pernas fraturadas, passou por uma cirurgia na tarde de ontem. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Seguro disse que Bruno pode pegar de 15 a 30 anos de cana após a condenação por tentativa de feminicídio. Aconteceu um acidente com vítima fatal no município de Teixeira de Freitas. O acidente envolveu uma motocicleta e uma carreta, deixando uma mulher de 24 anos morta em pleno centro daquela cidade. O atropelamento aconteceu no início da noite de ontem, terça-feira, por volta das 18 horas, na rotatória do local conhecido como Pão Gostoso. Segundo informações, a vítima seguia na via em linha reta, enquanto uma carreta estava fazendo a curva direita na rotatória. Segundo testemunhas, o motorista da carreta deu a seta e estava fazendo a conversão quando a motociclista, que vinha no mesmo sentido, não conseguiu desviar do veículo e foi atropelada. A mulher estava conduzindo a motocicleta Honda Bin 125. Na colisão lateral, a mulher caiu e a carreta passou por cima dela. O motorista da carreta fugiu do local, tomando rumo ignorado, sem prestar socorro à vítima. E a vítima foi identificada como Sabrina Barbosa dos Santos, de apenas 23 anos de idade. Ainda no extremo sul da Bahia, município de Itamaraju, onde a Polícia Civil cumpriu na cidade de Itamaraju um mandado de prisão preventiva. A atuação foi realizada pelos investigadores da Polícia Civil em desfavor dos irmãos Matheus de Souza dos Santos, 27, vulgo Mamute, e Tiago de Souza dos Santos, de 31, vulgo Tiago Galego. A dupla é acusada do latrocínio do homem identificado como Mário Santana dos Santos, vulgo Mário da Pimenta. Fato este que ocorreu lá atrás, em setembro do ano de 2019, no centro de Itamaraju. Mário da Pimenta trabalhava com compra e venda de pimenta e era muito conhecido na região. Olha, um jovem de prenome Kaique, apenas 19 anos de idade, ele morreu ao colidir sua moto em uma caminhonete S10, próximo à localidade conhecida como Os 30, na BR-407, trecho entre Capim Grosso e Ponto Novo, no norte da Bahia. O jovem sofreu ferimentos e morreu no local. De acordo com populares, Kaique retornava de Vila Cardoso para sua residência. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, nem se o motorista do veículo S10 ficou ferido. Olha, nossa Grande Bahia também, continuando com o nosso giro através da sua viatura virtual da Gabi, em Feira de Santana, um corpo foi encontrado por volta das 13 horas de ontem em um matagal localizado nos fundos do residencial Solar da Princesa, no bairro Santo Antônio dos Prazeres. O corpo estava em estado de decomposição e ainda não foi identificado. Porém, existe a suspeita de que seja o corpo de Anderson Costa de Jesus, de 25 anos de idade, que foi sequestrado no mesmo residencial no último sábado, dia 7. A mãe dele, Damiana Barreto, de 65 anos, fez ontem na imprensa um apelo emocionado em busca de notícias sobre o filho. Portanto, Kátia e Marcos, você é do Jornal do Meio Dia. Este foi a nossa ronda policial a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Retornaremos amanhã aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com vocês, a bancada 10 do rádio, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco, né, na edição de quinta-feira do JMD. Se assim Deus nos permitir, retornamos todos juntos amanhã nesta sintonia, né, Coutinho? Um abraço para você. Bem, vamos então, como já são uma hora da tarde, vamos resumir aqui essas últimas notícias para vocês, tá? Olha, vamos falar aqui da prisão do comandante da PM, né, do Distrito Federal, que causa aí comoção entre policiais. A prisão do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, gerou comoção entre policiais de Brasília que passaram a defender a Operação Padrão. Na prática, isso significa a redução nas ações de segurança na capital federal como reação ao comprometimento da imagem da PM. Tá? Interlocutores do coronel chegam a dizer que o esquema de segurança de domingo, dia 8, né, parece que foi planejado para dar errado, mas que o comandante não teria participado disso. Uma fonte da PM que tenta defender a corporação disse que o erro foi de planejamento e não de procedimento, tá? A avaliação interna de que houve erros no esquema de segurança montado pelas autoridades do governo local no domingo, mas há questionamentos sobre o fato de somente o ex-comandante da Polícia Militar ter sido preso, né, até agora. E aí existem as conversas, né? Tem também o pedido de prisão, né? Lembrando, a gente já falou isso nas manchetes, do ex-secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, porque ele estava como secretário de Segurança, porém de férias nos Estados Unidos. E lembrando que o Anderson foi ministro da Justiça um pouco antes, né? No caso, o governo de Bolsonaro. E aí fizeram esse auê todo e pediram também a prisão dele, né? Dizendo que ele foi. Que ele não se preocupou também de resolver essa questão lá de mais segurança no Congresso, né? Enfim, Então, a gente vai continuar acompanhando essa situação e também deputados estão aí questionando se vão pedir ou não a prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, porque ele foi alertado um dia antes, né, pela inteligência aí do governo brasileiro sobre essa possível depredação lá, né, em Brasília. E ele não fez nada, né? Pois é, vamos continuar acompanhando, né? Ele vai ser responsabilizado ou não? E aí, Marcos, o Moraes impede bloqueio de vias e acesso a prédios públicos no país, né? Após ameaça de novos atos.
É, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou às autoridades públicas de todos os níveis federativos, em especial os órgãos de segurança pública, que adotem as providências necessárias para impedir quaisquer tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas. O ministro também determinou a proibição de interrupção à liberdade de tráfego de carros em todo o território nacional, bem como o acesso a prédios públicos sob pena de aplicação de multa de R$20 mil a pessoas físicas e R$100 mil a pessoas jurídicas. A decisão acata um pedido da Advocacia Geral da União, que se baseou em notícias de que grupos extremistas estão convocando novas manifestações em todas as capitais do país. O chamamento, segundo a AGU, está ocorrendo em grupos do Telegram. O ministro determinou ainda que os agentes dos órgãos de segurança pública deverão, sob pena de responsabilidade pessoal, executar a prisão em flagrante de pessoas que ocupem ou obstruem vias. Além disso, Moraes determinou que o Telegram, no prazo de 2 horas, bloqueie canais, perfis e contas de grupos.
Pois é, vamos continuar acompanhando, né, o que vai acontecer em relação a essas novidades. Mas uma última notícia aqui, rapidamente para vocês. O salário dos ministros, tá, do STF passará para R$46.400. O presidente Lula sancionou hoje o aumento do salário dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e também da PGR, Procuradoria-Geral da República, e do DPU, Defensor-Geral da União. Atualmente, o subsídio dos magistrados da corte está no teto constitucional de R$39.000 R$300 mil, mas passará agora a R$46.400 mil, escalonado em 4 parcelas até 2024. O reajuste será escalonado de 18%. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Mas, segundo o ministro Barroso, o teto, o reajuste, e o teto, no caso, o salário, né, para os enfermeiros, profissionais da enfermagem, não pode ter aquele aumento, né? Não pode ter um valor certo, fixo, nacionalmente, porque diz que não sabe de onde vai vir o dinheiro, mas aumento para os ministros da STF, sim. Sempre vai ter dinheiro, né?
Nessas horas eles não se preocupam de onde vem os recursos, né? Qual rombo que vai acontecer, mas seguram aí um reajuste nas contas de FGTS, que muitos trabalhadores têm direito e até hoje estão esperando a decisão do STF.
Pois é, então, para o ministro do STF Barroso, o piso da enfermagem não pode entrar em vigor, mas os aumentos para eles podem a todo momento, né? Ai, Brasil! Ei, Brasil! Triste realidade. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando, né, essas questões aí. Vamos trazer aqui para vocês o Jornal do Meio Dia. Uhum. Bem, Marcos Bezerra, a gente encerra aqui, né?
Isso.
A edição de hoje, desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, é isso mesmo, são duas lojas da rede Supermoda em Ilhéus, ali na Marquês de Paranaguá, no centro da cidade, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros ou faz suas compras em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda e Omara Calçados. E UniFTC, rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes.